Eu estou aqui com a presença da minha querida amiga Jane Lucas, escritora. Ela é terapeuta familiar, ela é terapeuta da gente. Eu nem sei quantos nomes a gente poderia dizer. Consteladora familiar. Nem sei o que mais. E o Sérgio Rosa, que todo mundo já conhece, que a gente briga bastante, mas
se ama.
Só a gente consegue brigar e continuar sendo grandes amigos e respeitar um ao outro.
Brigamos no campo das ideias, nunca no pessoal, né?
Exatamente. Bem-vinda.
Bom dia, Rádio Ouvintes. Bom dia, Mirelle, minha amiga.
Bom
dia. É com muita satisfação que eu chego aqui em Espumoso, que é uma cidade que me traz um acolhimento muito amoroso, muito bacana, né? Através do meu amigo Sérgio Rosa também, do Espaço Néctar, que a gente vem sempre fazer um trabalho aqui, né? E aos Rádio Ouvintes, né? Hoje que eu traga uma mensagem que carrega alguma mudança, né? Nos nossos comportamentos, nos nossos olhares.
Bom, eu devo dizer que o meu comportamento e em mim já aconteceram mudanças ouvindo a Jane. Aliás, na última vez que vocês estiveram aqui, nós falamos sobre constelação familiar. E eu recebi muitos comentários extremamente favoráveis à entrevista. Não, até não vi ninguém dizer assim, ai não gostei. Bem pelo contrário.
Que bom.
Então, eu devo dizer que quem gostou daquela entrevista onde nós falamos sobre constelação familiar, pode ir no Espaço Néctar, onde a Jane trabalha esse assunto. O Espaço Néctar, o endereço, por favor, Sérgio.
Deixa eu só pegar aqui, que eu não decorei ainda, tá? Eu vou pegar para vocês aqui já, mas é amanhã, às 15 horas.
Amanhã tem sábado. Constelação familiar. A Jane está me olhando com uma profundidade, assim, tão grande, que está me deixando nervosa. Ela está me desafiando. A quem me desafias hoje, Jane?
Não, o meu olhar é de inclusão. O olhar em que eu te dou um olhar de profundidade, de abrangência, né, em que eu te acolho. E aí é bem interessante a gente falar sobre acolhimento, né?
Uhum.
Porque acolhimento vale em todos os aspectos, né? Dentro da família, na escola e no trabalho.
Exato.
E dentro do ambiente profissional, nós temos encontrado muito pouco acolhimento, né?
Exatamente. Alguns dias atrás, e sobre isso nós também estávamos falando no intervalo comercial, alguns dias atrás eu trouxe aqui, porque eu sempre busco trazer coisas diferentes e coisas que as pessoas precisam ouvir, sobre assédio moral e assédio sexual no trabalho. E nós tivemos tão pouca repercussão sobre isso, que até me chocou, né? Porque é um assunto de extrema importância. E hoje nós podemos falar sobre acolhimento no trabalho. E eu espero que as pessoas ouçam isso.
Eu acho que é interessante o mundo corporativo olhar para isso, né?
Uhum.
Eu estive há uma semana e pouco atrás na CI, na Associação Comercial Industrial de Santa Cruz, e eu achei muito bacana que uma associação deste quilate tenha um olhar para isso, um olhar de abrangência, um olhar que precisa ser colocado em cima dos ambientes corporativos, né? Porque nós temos ambientes corporativos que estão fazendo as pessoas adoecerem, enlouquecerem e se suicidarem, né? Porque não comporta mais aquele mundo em que nós vivíamos antes da pandemia, que é aquele mundo extremamente agressivo, competitivo para o meta. Sim, nós temos que ter resultado. Estamos vivendo desta forma e é assim que é a estrutura da sociedade. Mas nós temos que criar dentro desse ambiente onde nós perseguimos as metas, os resultados, os objetivos, nós temos que ter um olhar de abrangência ao sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito que produz. Nós não podemos transformar esse sujeito num robô, e ainda você estava me dizendo no intervalo, que eu desconhecia, que até um robô
trabalhou 20 horas e caiu duro.
Isso.
Verdade?
Isso. Então, como é que estamos olhando para esse indivíduo? Como as mulheres são olhadas? Isso eu acho interessante trazer, né? Porque nós temos uma série de características muito individuais da mulher, né? A TPM, a menopausa. E sabe que em termos de produção existe um decaimento muito, muito forte nesse período.
Com certeza.
E a empresa olha para isso, o mundo corporativo faz uma política direcionada, e isso se chama um olhar de abrangência ao sujeito, porque aquele sujeito é diferente.
E o robô desmaiou, está aqui. Após trabalhar por 20 horas seguidas.
Isso que ele não sofre a pressão psicológica do atingimento aos objetivos, atingimento às metas.
Controle, né? De ida ao banheiro.
Isso.
Está aqui, ó. Foi nomeado de Digiti. Ele teve 99%, trabalhou 20 horas ao vivo. Está aí, e desmaiou.
O que isso nos traz? Que mensagem isso nos traz? Que enquanto nós tivemos, por mais que a gente seja mecanicista, né, robótico, e onde é que está o humano, né? Até a máquina fale, né?
Às vezes a empresa não entende que a dor de dente não fica na porta da empresa. Eu digo dor de dente, é a dor do dente, porque ela é mais física. Mas a dor emocional de, às vezes, ter um filho doente, né? De estar com um familiar doente e você tem que esquecer aquilo lá, porque você tem que cumprir o teu horário. E está tudo certo isso. Só que quando a empresa ela tem uma visão humanista das pessoas, quando ela faz as coisas de uma maneira mais festiva também, não de uma maneira idiota, mas festiva, as pessoas produzem com felicidade. Elas entregam com alegria e elas têm uma coisa chamada orgulho de pertencer. Eu tenho orgulho de pertencer àquela empresa. Eu visto o crachá dela no almoço da firma, no restaurante.
Eu faço parte do processo. Né?
Exatamente. Então, quantas empresas perdem quando a visão das chefias, não das lideranças, porque o líder ele inspira, uhum, e as pessoas querem segui-lo, mas o chefe, aquele cara, né, durão, que não se importa com o problema da sua equipe, esse cara ele perde a equipe dele. Eu sempre dizia, quando eu era gestor, se a equipe estivesse contando uma piada, brincando, e eles parassem quando eu chegava, significava que eu não fazia parte daquele grupo. E graças a Deus eu sempre pude participar. E até dizia para eles, se estiverem falando de mim, me convidem, porque eu sei coisas horríveis sobre mim. Uhum. Entende? Então participa com a tua equipe, seja um membro da equipe, não seja um ser superior. Porque você tem o cargo, aquele institucional que a empresa te dá, assinado num papel, e tem aqueles que a tua equipe te dá. E às vezes nem tu é o chefe, tem alguém lá dentro que que os empregados e os colegas respeitam mais do que o próprio chefe do papel.
Talvez a grande provocação nisso tudo é a desconstrução dos modelos, né? Os modelos de gestão que nós aplicamos até hoje dentro dos ambientes corporativos, né? Nós precisamos desconstruir isso e construir novos. E eu trouxe um dado bem interessante, né, que eu apresentei até nesse, sobre a questão das mulheres, da TPM, sobre a questão da menopausa e sobre a questão do autismo, né? Um a cada 46 crianças nascidas estão nascendo com algum espectro de autismo. Então, olha que interessante, essas crianças vão estar no mercado de trabalho daqui a 15 anos. Tá. Nós estamos preparados para receber essas crianças no ambiente cooperativo? Eles serão adultos dentro desta empresa aqui da própria rádio. Nós teremos pessoas com diversos tipos de espectro de autismo. A empresa está preparada para este acolhimento? Porque este indivíduo, assim como eu, assim como você, e eu sempre brinco que eu também tenho algum tipo de espectro,
eu
todos temos,
tenho.
Isso.
Sim. Então, eu tenho um toque absurdo.
Sim, exatamente.
Nós somos todos normóticos, uma mistura de normal com neurótico.
É. Isso, então assim, como é que as empresas fazem essa absorção do indivíduo e colocam ele dentro da coletividade da produção? Então, ainda que não seja por humanidade, que seja por resultado financeiro. Uhum. Porque se as mulheres perdem de produzir na TPM, perdem de produzir na menopausa, ou se perdem milhões. É. Se perdem milhões, vamos alterar isso, vamos olhar para isso, ainda que não seja por humanidade, e sim por capitalismo puro, por resultado de dinheiro, né?
Até porque as pessoas que têm aspecto autista, eles têm eles têm grandes habilidades em algumas, alguns são grandes desenhistas, outros conseguem trabalhar com informática de uma maneira, eles têm capacidade, às vezes, muito superiores àqueles que dizem que são normais.
Muito superior a nós.
Como eles vão ser tratados, como a gente está dizendo, é muito importante. As empresas cuidam muito dos seus custos, né? Custo de estoque, custo disso, custo daquilo. E elas esquecem de um custo que é subterrâneo, que é o custo da sabotagem. Aquele custo que as pessoas fazem para, de raiva, às vezes, elas vão lá e boicotam o produto, boicotam o serviço, atendem mal o cliente.
E o presenteísmo, né, que eu estou presente aqui, a Mirelle pode estar presente
aqui. A cabeça
está
lá.
De corpo, né, não está inteira, né, e quando eu estou inteiro, eu entrego, né, eu entrego emoção, eu entrego uma produção com qualidade, né. O absenteísmo é muito fácil. Eu não vim na empresa hoje, substitui. Mirelle não veio, substitui, coloca outro. Tá, mas e ela veio? Quanto dela está aqui?
É a síndrome do sexta-feira, do sextou, né? Tu tá desesperado para que chegue sexta-feira para te sair daquele inferno, né? Ou quando tem aquela musiquinha do Fantástico no domingo à noite, te bate uma tristeza absurda. Inclusive, nós queremos fazer um trabalho ali, o Cristian está elaborando isso, no Centro Néctar. Todo domingo às 18 horas a gente vai ter uma hora mais ou menos de meditação para o pessoal desconectar da semana anterior e já se preparar para a próxima semana. Esse vai ser um trabalho que a gente vai fazer ali, que eu achei bem interessante o horário, porque já vimos o futebol, já tomamos a cervejinha na casa da mãe, já comemos o churrasquinho, já passou a bebedeira, já dormimos à tarde. Então, 18 horas vai ser aquele momento que as pessoas vão ter para relaxar, para se conectar e para vir para o agora. Eu achei bem bacana essa proposta do Cris.
É interessantíssimo, né? Porque também nos prepara para que quando a gente comece a segunda, a gente já vai também menos... Ah, menos deprimido, menos...
Ah, vem segunda-feira, amanhã segunda de novo.
Não, e é interessante que assim, em todos os países do mundo a gente percebe isso, né? Quando chega sexta-feira as pessoas dão aquele alívio. Mas por que que eu estou aliviada? Se o trabalho me dá prazer e acolhimento, eu não posso estar aliviada.
Ah, se eu tenho orgulho de pertencer, amanhã é o meu dia de voltar para aquela empresa usar o crachá no almoço lá do restaurante da... Eu vou no restaurante, mas não tiro o crachá. Você viu as pessoas que fazem isso? Eles estão com uniforme almoçar às vezes, porque eles gostam de ser... de estar naquele lugar.
Reconhecidos como pertencentes àquele ambiente, né?
Aquele que tem vergonha do seu crachá, ele não está curtindo o trabalho dele.
Tem uns que trocam de roupa,
é.
Tiram um uniforme, não andam com uniforme. Eu não vejo, eu acho que a camisa que tu veste é a que te sustenta, que te dá o pão de todo dia.
E aí, eu vou te dizer uma coisa, eu já falei isso em outro lugar. A gente tem que ser feliz até o dia de deixar de ser feliz. Eu trabalhei em várias empresas, sempre pedi demissão das empresas que eu trabalhei, acho que você também.
Eu também.
Porque assim, ó, eu gostei daquele trabalho, só que eu cheguei a um patamar da empresa que não ia crescer mais. Eu cheguei no patamar que não crescia mais. Então, cara, não vou falar mal daquela empresa, ela foi boa para mim.
Claro.
Eu nunca, numa entrevista de emprego que eu fui fazer um outro, eu falei mal da minha empresa inteira, até porque eu não tinha que falar. É porque eu tinha sido acolhido lá, eu tinha sido recebido lá, tinha sido ensinado lá, tinha aprendido muita coisa e agora eu podia levar esse conhecimento para uma outra corporação. E embora feliz da vida, trabalhava, aí enchi o saco, não estava mais feliz, ia de novo. Sabe? Então você não precisa ser uma coisa na sua vida, só uma profissão. Seja muitas profissões. Hoje o mundo, as profissões elas se extinguem, são sendo extintas muito rapidamente. Algumas se extinguem e outras se criam. Uhum. Então esteja preparado, visionário, assim, tipo, olha, onde é que o mundo está seguindo agora? Ah, para a robotização.
Seguindo a fluidez, na realidade. Isso. Eu diria que a fluidez é o segredo de tudo, onde eu sigo os caminhos que vão se abrindo. Bateu a porta, fechou a porta, aquilo...
Tá... Não fica reclamando.
Não reclama.
Quem mexeu no meu queijo do Stephen,
Stephen Johnson. Eu não me interesso quem mexeu no meu queijo. Pouco importa, já mexeram, né?
Está tá mexido.
Está mexido, não. É passado, já é passado. É passado, né? Então, quando eu tenho o olhar nessa fluidez do que se apresenta, o que está se apresentando agora? Eu vou seguindo, né? E eu acho que isso é o grande segredo de tornar o ambiente cooperativo, a nossa vida pessoal, mais leve, né?
E a empresa mais rica, mais produtiva, mais faturamento.
E eu vou provocar, Mirelle, aqui que eu acho que nós, uma provocação nossa para o Serginho de mulheres, né? Eu acredito que no ambiente corporativo, para nós mulheres, ele ainda pesa mais por conta do assédio. Tu vai dizer assim, não, mas os homens também são assediados moralmente. Mas é diferente. Um chefe, dificilmente ele assedia com a mesma ferocidade ou violência um empregado do sexo masculino.
Tá? Ah, isso é verdade.
Então, assim, nós pagamos um preço mais alto. Se as radio-ouvintes, as mulheres estiverem aí, elas vão de concordar comigo que todas nós sofremos bem mais esse peso, tanto do assédio de ordem sexual, quanto o assédio de ordem moral. Porque é o chefe, quando ele se coloca para a mulher...
E nem sempre é o chefe.
Sim, pode ser a chefe.
Não, pode ser o colega também.
E pode ser o colega, porque o nosso processo dentro da empresa, ainda dentro dessa cultura de patriarcado, ele ainda não é olhado da mesma forma. E o Sérgio me perdoe com relação a isso, né? Eu não estou aqui criando polêmica sobre feminismo ou não, mas eu estou colocando um fato, né? E o fato é que, para nós, pesa mais o ambiente corporativo. Em termos do assédio, em termos da questão dos relacionamentos interpessoais.
eu trabalhei numa empresa, na Caixa Econômica Federal, que o presidente da Caixa foi demitido por assédio moral e sexual. Entendi. E aí acontece o seguinte, quando o presidente da empresa faz isso, toda a cadeia de comando dela, eu digo não toda, mas grande parte da cadeia de comando dela imita o chefe e aí chega aqui embaixo. Porque ele está respaldado. Ele está respaldado, né? Ele pensa que está respaldado. Hoje, graças a Deus, a Caixa pagou 10 milhões de reais. Eram 300, ela conseguiu fazer um acordo de 10 milhões de reais, que quem vai pagar vai ser a Caixa, não vai ser o assediador, né?
E deve então, estar trabalhando já, porque isso também apaga e está tudo certo.
E, isso é um problema, mas a Caixa teve que assinar um termo de ajustamento de conduta em que todas as pessoas que denunciarem não poderão ser punidas. Eu acho isso espetacular, porque eu fui um funcionário de lá e eu amo a empresa que eu trabalhei, mesmo ter saído de lá e... Quero que ela siga sempre feliz.
Eu acho que falta muito ainda as pessoas, e aí eu falo pessoas porque eu quero incluir homens, mulheres
Sim.
e afins.
Sim.
Falta ainda muita coragem para denunciar.
E, mas aí talvez eu vou te provocar, o coletivo traz coragem. E quando alguém está fazendo um movimento de violência contra o Sérgio, a violência... O Sérgio sozinho tem pouca força. Agora, quando o Sérgio se junta com a Jane, com a Mirelle, este coletivo cria força dentro da, dentro da instituição, né? Porque sozinho, o indivíduo, ele não vai lá no RH. Tem política dentro da empresa? Tem. Todas as empresas grandes têm a política. Mas alguém vai bater lá e dizer assim, olha só, vou contar, o Sérgio está me assediando. Não vai, é difícil. Agora, quando a Jane se junta com a Mirelle, ele também faz isso comigo. Vamos lá. Em duas fica mais fácil. Aí surge a terceira, da voz.
A questão é falar. É, mais pessoas falarem.
Isso.
Porque nós vivemos numa cultura, e quem sabe agora está sendo desmistificada, nós vivemos uma cultura, Jane, em que se tu acusa, tu é pior do que o que fez.
Sim.
Infelizmente.
E tem que provar, né?
E tem que provar.
Não, eu falo muito sobre a questão...
A palavra não vale nada.
Eu falo muito sobre a questão do silêncio das mulheres, do silêncio das crianças, e aqui eu vou falar sobre o silêncio das vítimas, né?
Uhum.
Que é interessante porque eu não consigo, eu estou no ônibus, ele vai atrás de mim, me dá uma coxada de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, eu não grito e xingo ele, eu fico constrangida porque eu fui criada, eu vou ser a louca se eu começar a gritar. Então, eu me afasto e fico me encolhendo na janela, fico me encolhendo a virada para cá, porque este é o silêncio que mata.
Uhum.
E que a cultura vai continua da mesma forma, por quê? Porque se eu gritasse, a Mireta me dizia, ah, esse cara também fazia isso toda manhã aqui, eu já vi ele fez comigo. E aí outra também, isso levanta, isso muda os comportamentos. A voz muda comportamento de quem? Da vítima e também...
Do agressor.
Ou tu passa por louco e depois diz assim, gostei daquilo que tu disse.
Aham.
Só pra ti.
Isso.
Lá ninguém te ajuda.
Sim.
Mas depois, por que tu não falou lá? Ah, não.
Na frente do chefe todo se...
Todo mundo fica quieto, mas no particular, ah, que legal que tu fez isso. Então, eu sinceramente, assim, às vezes é decepcionante.
É.
Eu, assim, sou um pouco Alice, né? Eu gosto de ver o mundo sempre com os olhos das possibilidades, né? Então, quando eu falo das possibilidades, eu sempre tenho um olhar para a construção do coletivo. O meu movimento é uma construção de coletivo. Para quê? Para que esse coletivo crie força e crie voz. E ao criar voz, a gente muda comportamentos. Tanto das vítimas, quanto dos agressores, dos perpetradores e das crianças, principalmente, que serão os indivíduos de amanhã, né?
Parte desses diálogos vão ser um projeto que a Jane está me provocando também para participar, né?
Para levar para as empresas.
Para levar para as empresas a nossa experiência. Eu trabalhei 23 anos como gestor da Caixa e ela trabalha como empresária e foi diretora também de empresa de seguro em Porto Alegre. E há pouco estaremos aí, ela já fez, né? Agora está me convidando para participar com ela de um projeto para tentar passar a nossa visão, trocar. É sempre bate-papo, porque quando você fala palestra, parece uma coisa chata que
Sim,
alguém fala, alguém tem que escutar. Eu não gosto da palavra palestra, mas é um bate-papo. O que nós estamos fazendo
aqui agora?
Eu gosto
da partilha.
É, troca.
Que eu fiz lá em Santa Cruz na TCI para as empresas, os gestores de RH.
Diga-se de passagem, foi um sucesso.
Não, foi muito bem. Esgotamos os ingressos, foi muito bacana, o pessoal gostou muito, que é justamente, eu falo do olhar sistêmico, né? Eu não reduzo isso para uma ferramenta. Ah, constelação sistêmica, não. Um olhar sistêmico é quando eu olho o indivíduo no seu todo. Toda a abrangência que esse indivíduo carrega atrás de si, de fator cultural, familiar, de comportamentos em que ele apresenta, que fazem parte deste núcleo de informação que ele condensa. Fazemos, né?
E então, o projeto?
Estamos ainda em fase de elaboração. Aqui eu e a Jane somos assim, nós somos loucos. A gente diz, vamos fazer e vamos fazer. Tá, mas cadê, fizemos as entrevistas, aquelas lá, cadê o script? Não tem script. O script está na sua cabeça. A pessoa que está sendo entrevistada por nós, lá no Terapia e Poesia, que está na nossa página, no YouTube, a gente senta com a pessoa, bate um papo e sai tudo certo. Porque a pessoa que nós estamos conversando é ela que está trazendo para nós as informações que nós precisamos. E nós vamos com os nossos ganchos.
E aí eu vou dizer que aprendi e aprendemos com a nossa amiga Mirelle.
Tá? É, porque é a mesma coisa que dizem, ah, o que que tu vai me perguntar? Não sei. Eu não sei o que eu vou perguntar, é uma coisa que vem. Se eu te der um roteiro, posso até te dar um roteiro.
Vai travar a entrevista.
Vai travar, eu não vou saber o que te perguntar. Né? Porque o assunto ele vem, ou ele não vem. Agora, se não vier também, não adianta.
Aí você encerra, aí acabou.
Aprendemos contigo isso.
É verdade.
Muito obrigada pela generosidade de partilhar, né? Porque isso é a partilha. Eu partilho o meu jeito de ser, de agir. Isso forma exemplos, né? Muito mais do que as falas, né? A forma de agir, o acolhimento.
O Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E no mundo corporativo nada se cria, tudo se copia. E as boas ideias precisam ser copiadas e aprimoradas, né?
Exatamente.
Podemos copiar, a gente pode copiar tudo desde que cite a fonte. Sempre pode copiar tudo desde que cite a fonte. Nós estamos citando você, a nossa fonte de inspiração.
Olha aí,
nesse trabalho.
Bom, que bom que eu sou fonte de inspiração de algo bom, né?
Não, é assim, com certeza. Muitas coisas boas.
Endereço do Espaço Néctar, por favor.
Rua Walter Agostino Zarpelon, 146, aqui no condomínio São José, aquela saída para Campos Borges.
Agora tu explica onde é que é, por nome de rua.
Antigamente tinha ali aquela mecânica Lupatini, que depois mudou de lugar. Era ali, agora tem uma outra empresa ali.
Saída para Campos Borges.
Campos Borges, é. Depois que passa ali a padaria da nossa amiga lá, dali do Círculo Operário.
Da Suzana
Kaufmann. Ali entra a direita, ali, depois da Suzana Kaufmann, e aí à esquerda. Vai ter uma rua ali, todas aquelas casas novas, tá cheia de casa nova ali. Naquela rua.
Passa duas... pela Suzana.
É, entra à direita. Você está indo aqui, aqui em direção a Campos Borges, passa pela Suzana, entra à direita e depois na frente daquela oficina mecânica entra à esquerda, na rua mais de cima. Só tem duas ruas ali.
Sim.
É na última casa construída já, porque tem várias casas em construção do lado esquerdo, lá de cima. É bem fácil. Tem a plaquinha ali na entrada da rua. Então é Walter Agostino Zarpelon, 146. A Jane amanhã estará lá às 15 horas. E essa noite eu sonhei que estava lotado lá. Lotado.
Olha aí, viu?
Acabei de sonhar agora de manhã quando eu estava acordando. Então, esperamos que o pessoal de Espumoso, não só de Espumoso, mas dos arredores, aqui tudo é pertinho, vá lá nos prestigiar e conhecer pessoalmente a gigante Jane Lucas, esse ser humano fantástico.
Às 15 horas é constelação?
Isto. Vai ser coletiva. Explica um pouquinho.
Sim, constelação em grupo, onde a gente faz dinâmicas e onde todos, mesmo aqueles que não constelam, que são os representantes, eles têm ganhos. Porque todos nós estamos conectados nessa grande teia. Eu tenho problemas com mãe, tu também tem mãe, o Sérgio também tem mãe, e assim sucessivamente. Então, Alme, eu brinco que eu só trabalho com terapias porque, na realidade, eu sou uma egoísta. E toda vez que eu apoio alguém nessa busca pela cura, também eu me curo.
Então, mas se não fosse assim, não tinha sentido.
Isso, então nós somos todos, nós temos que...
Todos curadores.
Todos curadores de si mesmo, na realidade, né?
A terapia é exatamente isso. Enquanto tu está curando, tu é curado.
E nós estamos esperando a visita sua lá para conhecer o Espaço Néctar, dona. A senhora tá me devendo, a senhora me cobrou ao vivo.
Amanhã pode ser um bom dia?
ele me convida para ir lá fazer uma dança.
Mas não precisa dançar, pode ir lá conhecer.
Mas então eu convido você para ir lá para fazer um exercício sistêmico de constelação, onde a gente pode olhar para algo. O que vamos olhar a gente nunca sabe para onde está olhando, mas é interessante a gente descobrir para onde olha.
É. 15 horas da manhã.
15 horas.
Você está convocada. Agora eu vou botar você na prensa, como você faz comigo de vez em quando.
Amanhã, falando nisso, amanhã é sábado, né?
Amanhã é sábado, por isso que
amanhã teremos o lançamento do Mundo em Dança.
Ó.
Ao meio-dia e 15, lá na CISI.
Muito bom.
Meio-dia e 15 começa. É o lançamento. O Rogério D'Ambrosio enviou gentilmente o convite.
O Rogério D'Ambrosio é um grande agitador cultural da cidade, meu colega da Caixa, agora aposentado como
aposentado.
Eu.
Aposentado. Amanhã é o lançamento do Mundo em Dança, Festival Folclórico 2023. Amanhã na CIS, meio-dia 15.
Muito bem, parabéns.
E que bacana, cultura, dança, livros, tudo isso cura o mundo, né? E faz o ambiente mais colaborativo e menos competitivo, né?
Você sai daquela janela de compromissos formais e vai sonhar. Você faz uma janela de sonhos. Você vai dançar, você vai ouvir, você vai ler, você vai escutar, você vai participar. E aí você faz uma janela de felicidade. Não precisa esperar a sexta-feira. Você pode fazer isso em qualquer dia da semana.
Isso é verdade. Isso é verdade.
E se quiser fazer nas quintas-feiras, tem biodança lá no Espaço Néctar também. Nas quintas-feiras, às 19 horas, você dança também.
Mesma coisa que me convidar para fazer yoga. Para não estragar as aulas dos outros.
Eu te convidaria para fazer esgrima.
É, perfeito.
Sim, eu também sou mais da esgrima, menos da dança.
É, não, dança não é era. Bom, eu quero agradecer a vocês dois por terem tirado esse tempo para vir aqui. E dizer que sempre é um prazer, Jane, receber aqui. O Sérgio esteve aqui sexta passada.
Eu estava na Expo Sol.
Eu estava na Expo Sol e ele veio aqui da entrevista da Massa Solidária, que é um projeto maravilhoso também, que ele faz junto com... Quantos estão na Massa Solidária?
Na realidade, assim, são quase 20 pessoas, mas que sempre participam ali, que estão sempre lá em torno de 10, 8... Nós sempre dissemos,
mas
se tiver sim,
um
porque a gente vai girando, às vezes a pessoa tem um compromisso. Agora mesmo a Inês e o Marcos estão lá na Europa, curtindo a Itália, curtindo a Europa, e nós estamos aqui tocando massa. Então, às vezes eu vou viajar e eles também tocam, então todo mundo sabe fazer tudo. E aí ele nunca deixa de fazer a massa.
Esse é um ambiente colaborativo.
É, sem patrão, sem dono, sem salário.
É maravilhoso o que eles fazem lá. Daí ele vê, então volta e meio certo, tá? E claro, nos comentários dele, aqui no Giro. 8h40, eu quero agradecer muito vocês, sucesso sempre, sucesso no lançamento do teu próximo livro, teu não, é a tua organização, né?
Sim.
Mas adorei ler, olhar e ver o crescimento das crianças.
Você será convidada oficialmente, tá?
Ai, que chique. Muito obrigada por ter vindo aqui e até daqui uns dias.
Então, obrigada pelo acolhimento. E aos radio-ouvintes, eu deixo a provocação de qual o movimento que ele está fazendo para criar um mundo mais colaborativo. Dentro de casa, na escola, no ambiente de trabalho. Então, é uma provocação aí para a gente pensar um pouquinho, Zá.
Muito obrigado. Um ótimo dia a todos os amigos da Giro da Notícia.